Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Tessit. Guerra. Para reivindicar direitos, podeis reivindicar o sem efuel de sangue, nós tudo sedmos. Para vingar afrontas, nós também fomos afrontados, e todavia reconhecemos os excesso, ferocidade, infamia no procedimento de Bento do Amaral. Pedimos perdão do crime que não praticamos, mas pelo qual nos reconhecemos moralmente responsáveis. E não a cobardia em nós. Sobra-nos ânimo para combater, coragem para morrer. O que queremos é evitar uma macalame para destas terras novas, para este país nascente. E horrível é o que vai acontecer a recusarem-se propostas de paz. Horrível foi Lamben o que já aconteceu. Horror não justifica horror. Quem pratica a ofensa deve lembrar-se de que sua consciência necessária seria a vingança. A vingança o abara. Mas é lógica. Jesus Cristo não autorizou a vingança. Neões, ser o sangue mancha, reprifica. A guerra há uma calamidade. Saria. O incêndio devasta e alumia. Senhor, o que eu tinha em meme foi a sair do forte, a vir encontrar os paulizás, era entabular negociações para evitar a mina de milhares de homens, de centenares de famílias. Não vim consultar um só homem. A resposta de um só homem, cortês ou descortês, branda ou áspera, caro Evel ou desenhadora, não me satisfaz, não me basta, não dó por preenchida menila missão. Quero a resposta de todos, que o consenso dos paulistas, quero a decisão da 68, maioria. Sem que se tenha pronunciado esta decif, anzero me retirarei, não terei por terminada minha areta. Bi vossa mercê não quer ele ou intermia memenjas propostas, se não quer assumir a responsabil. Dade de embaixador, deixe-me passar, permiti a Equete, tal lhe inspeçoa a seus patrícios os reunidos. Confiarei na lealdade dos filhos de Piratinintra, na cará que minha escolta, irei só. Vou fazer-te à vontade, obtemperou Luiz pedioso. Vou consultar quem por minha bócia é tinha respondido. Não que esteja duvidoso sobre a deciso, mas estiste moicoças da boca de todos os juízes. Desta causa a condenação tua e dos teus. Que colheças por ti que os sentimentos que me animam são os de todos os paulistas. Firmando-se nos estribos, voltou-se em voz retumbante e disse. O paulistas, alegrai-vos. Viestes com ânimo disposto à guerra e depara, se vos a paz. Remiosem-vos a uns a noveu, esquitipurine, não há mais que combater, é tempo de folgar. O suambros e o caldeira brante, digno chefe dos legítimos suidores desta terra, é o portador de novas tão do prezar. Os portugueses dignam-se se esquecer os agravos que contra nós têm, dignam-se conceder-nos generoso perdão, fazem-nos propostas de paz. Magnânima gente, pois não aceitareis, vinde. Amontoai vossas armas, abri os bracos desarmados, quer vos querem estreitar em amistoso um pletricho soldado, agente do capão. Já vos não. De Dombra. Uno seria a vez primeira que paulistas confias sem em palavra de portugueses. 69. E o resultado dessa confiança é de ser de certo o mesmo, auspicioso, fecundo. Respondei a que seas o entabulamento de negoações, como quero surra Ambrosio Caldeira Braut. Já tareis da paz. Um tempo de decidir que o sur Ambrosio Caldeia Brant não quer, não há de esperar. Apiaçai-vos, não deixeis passar a ocasião, não percais o ensejo. Quem sabe se daqui um pouco já era tarde, se estarão de soltro o acordo. E vloite aos emboabazá. Abradou um bono exerro paulista, e louco, desatinado, como um sóio men precipitou-se sobre os portugueses. Os da escolta de Ambrosio Caldeira desembainharam as espadas, e dando desporras aos cavalos, uniram-se a seu chefe. Foi pavoroso o recontro. Raados, misturados, confundidos, sem poder bem virem, se das carabinas e pistolas, começaram de bater-se a arma branca 50 contra 1000. Os cavaleiros portugueses, volteando rápidos, curvados sobre os pescoços dos cavalos, floreteavam as estiadas, cobriam-se, vibravam botes, defendiam-se, atacavam como pantera. Os paulistas, com os olhos esbraseados, espumando de cólera, ivavam como lobos, encarnicavam-se na pugana. Os portugueses procuravam guardar livre a retirada. Os paulistas faziam esforços sobre-humanos para envolver o inimigo. Dir-se a luta do tapir e da sucuriuba. O som amortecido reverberava a cada golpe, nas laminas polidas, parecendo atirar uma chuva de meteoros sobre aquela tempestade de gente. O retinir do ferro no ferro ouvia-se assim longe. Como tá? Mas esses malhos estivessem batendo a um tempo sobre sonoras bigornas. Luiz Pedroso travarra-se desde o começo com Ambrosio Caldeira. Ofegantes, com os dentes cerrados implacáveis, procuravam ferir-se. Esquecido de tudo e insensíveis ao que se lhes passava em torno, ambos só tinham olhos para procurar no peito do adversário o caminho para a morte. Conheciam-se havia minutos e odeiavam-se como se de séculos tiveram sido inimigos. As injúrias de Pedroso flamejavam sangrentas na mente de Caldeira. A moderação, a brandura de que tinha provas Caldeira era mais do que um insulto, era a humilhação que Pedroso não podia perdoar. Ambos tinham sede de sangue, eram dons humens e pareciam dons demônios. Suas espadas, como se estivessem animado, como se estivessem convertido em seres inteligentes, como se odeassem também, procuravam, adivilhavam-se, entrançavam-se, confundiam-se. Bote encontrar rever. Parada era rebatida por pararada. E faiscas jorravam desse embate crebro. As lâminas retiniam plangentes. Dir-se-ia que o ferro blasfemava. De súbito Pedroso, desesperado pela resistência, pela invulnerabilidade de Caldeira, sentiu atraiçar-se-lhe pelo cerebro, como um ferro em brasa, um pensamento desleal, um rictus de Priscito contrabiu-lhe os lábios. Amainando a fúria, contentou-se com parar os golpes, do contrário, deixou de atacar. Depois tomou as redes nos dentes e pôde ter livre a mão esquerda. Se tem um essa mefto escorregou mansa ao longo da coxa e procurou disfarçada o arçal da cela. No arçal havia coldres. Em um intervalo e outro golpe golpe ouviu-se um estalido seco. A mão esquerda de Pedroso ergueu-se e uma pistola disse sobre o peito de Caldeira. Um ferro, porém, meteu-se de permeio e o cano da arma, levantado violentamente, fez silvar nos ares a bala inútil. Nunca te julguei, traiçoeiro, Luiz Pedroso, troou junto de ambos uma voz grosvosa e colérica. Não é de paulista o que fizeste. Era a voz de Rui Gonçalo. No arfar convulso da referta, os combatentes se tinham insensivelmente aproximado da povoação. Era já o pé das primeiras casas que se agitava o aqueso da pugna. De súbito, como repedo por violento tufão, esse torvelinho de homens começou a recuar. Ouviu-se um bradar temeroso que cobriu o resitrugir das armas. Portugueses, ao forte não combatem 5 contra 100 a falforte. Acolhei-vos ao forte um era Antônio Francisco que com poderoso viera em socorro dos seus. Alentados pela presença do chefe que lhe-se a toda a confiança, livres do receio de serem julgados covarde por procurarem fugir da peleja, os portugueses dobraram de esforços para romper o baço cerrado de inimigos. Secundados pelo socorro dos companheiros conseguiram-no. Como algo escoa pelos furos do crivo em que a lançoso criança atravessa, muitos, todos os emboabas escaparam-se do cerco em que o pretendiam abafar os paulistas. 72. Cravana espora. Nos ilhais dos cavalos, galgaram velozes à encosta, sumiram-se no forte. O onheço-te e sai-te agora o nome Luiz Pedro Su. Até à vista, exclama o Ambrosio Caldeira que foi o último a voltar costas ao inimigo. Sobre o solo revolvido jaziam mortos apenas alguns cavalos lela. Os paulistas com gritos da triunfo tomaram conta da povoação. Era noite. Aif, Rivel, mas histérico divididos, fracos passou-se a noite. Velada forra ela para um e para outro bando. Ao luzir da A, Antônio Francisco subiu ao cabelo ocidental e aí quedou-se a observar o inimigo. Viu que os paulistas ontem tinham perdido tempo. Estavam guarnecidas de gente todas as casas da povoação. As portas conservavam-se cerradas, e cada janela era uma seteira onde sabiam zinis sinistros e ameaçadores os compridos canos das espingardas. No vale que circundava a colina do forte, como carneiros a ruminar deitados, alvejavam tendas de campanha, protegidas por filas irregulares e extensas de gabiões, de faxinas de tranqueiras de toda a sorte. Na frente de flanco, pela retaguarda havia postos paulistas. O forte estava assediado em regra na sala de uma das mais espaçosas casas da povoação e esbatia-se pelas cimordas paredes escuras a luz vacilante de uma candeia espetada em um portal. A passos lentos e vinha pela quadra um humilde de avantajada estatura. Braços cruzados sobre o peito, fronte pendida 74. Movimentos automáticos, tudo nela indicava meditação funda, cuidado-as. Decorreu muito tempo. Quando o Rosicler do arrebol matutino começou a avermelhar o firmamento, quando pelas asas da porta, ou elos claros do detecto de folhas de palmeira coaram os primeiros albores da madrugada, amortecendo ainda mais a luz do bia da torcida fumarem, parou ele, estendeu os braços, endireitou o buto e sacou a cabeça, como se quisera expelir do cérebro pensamentos importunos. Era Marbueno.
João Joaquim, bradou ele. A porta da sala abriu-se, e no desvão enoadrou-se a figura tisnada do caboclo. Um que é do Sir Luís Pedroso. Está em uma casa que é aqui perto.
Estazor. Não, senhor, está com o Sir Francisco Bueno. Não muito que recolheu-se.
Há para pouco. Esteve no campo toda a noite, de impiampis, e o levantamento de trincheiras.
Vá dizer-lhe que me é preciso falar e que venha Keiquim imediatamente. O caboclo saiu, a porta fechou-se, Amador Bueno continuou a passear. Escoaram-se alguns minutos mais. As ordens do Sir Amador Bueno da Veiga, sou fora uma voz.
Entrou Luís Pedroso.
Muito bom dia, disse ele. Estimarei que tinha passado bela noite.
Bom dia, Luís Camazo.
Mandei.
75.
E que se ofereça para o serviço de vossa senhoria?
Deixa-te de cortesias hipócritas.
Luciano.
Ora tratas rai por tu, ora por aporros, ora por senhoria.
Que quer isto dizer se reserva amargo de ânimo para comigo e que procuras por todos os meios da raia conhecer esse sentimento que te domina?
Ora está enganado o Sir Amador Bueno da Veiga.
Pedroso, deixa-te já disse, de ironia, são insenscusadas em escolento irmãos como dous. Amigos como dous paulistas, pois faulenstas.
Amador Bueno.
Serei franco, tralar-te aí como irmão, repreender-te que como uma hosta.
Que querias de Raim?
Falas em repreender-me. Foi mesmo para repreender-te que te mandei chamar.
Sim.
Ah, porque Luís está alucinado pelo demônio. Dominado por ideias de vingança implacável, esqueces o bem da pátria, esqueces o dever, esqueces até a honra dos paulistas.
Esquecereu a honra?
Se é por amor da honra.
Se é por conserva e é sempre imaculada aos panlistas, que eu sinto raivarem em meu peito sentimentos de una vingança, que não perdoa, dura como aço, inflexível como granito.
Nem sempre no vingar conste a honra.
Em que consiste ela então sempre?
Em guardar a fé dos tratados, em manter inviolável a palavra uma vez dada.
Diado.
Esqueces o que se pactuou em pouso alto?
Eu me lembro do que se passou no capão da traição.
76.